deputados. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Peço às forças de segurança o favor de abrirem a entrada para as galerias. E passo agora a palavra ao Sr. Secretário da Mesa para a leitura do expediente. Faz força.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para informar a Câmara que deram entrada às seguintes iniciativas admitidas pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. Projeto de resolução número 587 do Chega e projeto de resolução 588 do Partido Socialista. É tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos começar pelo ponto 1, proposta de lei número 35/16 do Governo. Para a apresentação da proposta, passo a palavra à Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais. Sra. Secretária de Estado, faz favor.
Vou-lhe ligar.
Muito obrigada. Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Dirijo-me hoje a esta Assembleia para apresentar a proposta de lei hoje aqui em debate que autoriza o Governo a alterar o Código do IVA, transpondo a Diretiva do Conselho 2022-542 de 5 de Abril de 2022, que por sua vez alterou a Diretiva IVA. As alterações que aqui se propõem visam à adoção no ordenamento jurídico interno de dois temas circunstanciais que anunciarei em seguida, mas cujo prazo de transposição terminou no final de 2024 e daí a razão de esta proposta ter sido apresentada antes disso. A referida diretiva, ou a diretiva taxas, que altera por sua vez a diretiva IVA, foi publicada em abril de 2022 e resulta da proposta apresentada pela Comissão Europeia já em 2018 e trata de uma matéria, a diretiva em si, mais ampla, que se reveste de grande sensibilidade para todos os Estados-membros e que tem a ver com as taxas de IVA. A diretiva de taxas, cuja transposição para o ordenamento jurídico fiscal nacional se debate aqui hoje, caracteriza-se sobretudo por conferir uma maior flexibilidade aos Estados-membros na definição da sua política em matéria de taxas de IVA, mantendo, no entanto, limites para a respectiva aplicação, de modo a evitar a proliferação de taxas zero e de taxas reduzidas. Em paralelo, a Diretiva Taxas, cuja transposição se propõe aqui hoje, procura assegurar igualdade de tratamento entre Estados-membros, não só quanto à estrutura e ao âmbito das taxas reduzidas, mas igualmente no que respeita à aplicação de medidas derrogatórias anteriormente aplicadas para alguns Estados-membros, possibilitando, como regra geral, a aplicação destas pelos demais Estados-membros, desde que o respectivo âmbito e as condições de aplicação no Estado-membro de origem sejam respeitados. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, a proposta de lei que hoje aqui apresento contém as medidas de adaptação do Código do IVA português que carecem de transposição imediata e só estas, e que se reconduzem no essencial ao seguinte. Por um lado, inclui normas que visam assegurar a harmonização de determinadas regras de localização de serviços, adaptando o Código do IVA a novas realidades quanto ao acesso e à utilização de prestações de serviço de natureza cultural, artística, desportiva e similares, quando os serviços sejam prestados de forma virtual. Inclui, por outro lado, medidas que visam assegurar a harmonização de determinados aspectos do regime especial dos bens em segunda mão, objetos de arte e de coleção, que é regulado por um diploma próprio, o Decreto-Lei 199/96, 18 de outubro, e estas alterações visam evitar abusos do chamado regime da margem, que é um regime muito específico que caracteriza a transação e as operações com bens desta natureza. O primeiro conjunto de normas tem em vista aplicar o princípio da tributação de IVA no destino. Como é sabido, enfim, rege a maioria das transações internacionais de bens e serviços e restringe e aplica esta regra de tributação no destino ao acesso e aos serviços acessórios ou mesmo a manifestações de natureza artística, cultural, educativa, científica, desportiva e similares, sempre que estes serviços sejam prestados sobre forma não presencial, leia-se em streaming. Assim, a alteração introduzida nesta matéria passa a prever a localização destas operações e a consequente tributação em IVA no local onde está estabelecido ou domiciliado o utilizador ou o consumidor. Com as novas regras, é facilitado o cumprimento de obrigações fiscais, mitigando-se as dificuldades que se colocam na aplicação das regras atuais, segundo as quais esses serviços são tributados no local onde são executados e não no local onde são utilizados. Com estas alterações, a regra atual, que é a tributação dos serviços no local da execução material, fica circunscrita aos casos em que estes serviços ocorram apenas na forma presencial. Por exemplo, com esta alteração, a aquisição de um título de acesso para assistir a um concerto musical em streaming, realizado a partir de Copenhaga, na Dinamarca, resulta para um português com domicílio em território português o pagamento de IVA não à taxa em vigor na Dinamarca, mas à taxa de IVA a 6%, que é a taxa aplicada em Portugal aos bilhetes de espetáculos musicais. Se o mesmo português naturalmente assistisse a este concerto presencialmente na Dinamarca, seria tributado a 25%, que é a taxa de IVA aí em vigor. Assim, e em consequência, o diploma aqui em causa visa alterar o código do IVA, nele acolhendo as regras, estas primeiras que acabo de enunciar, que vêm da diretiva das taxas. O segundo conjunto de alterações, também bastante circunstanciado, visa evitar distorções e abusos na aplicação do regime da margem, que por si só já constitui uma exceção às normas que regem o imposto, dado que o valor tributável da venda de bens usados de coleção e antiguidades, quando se verifica a aplicação e a opção pela aplicação do regime da margem, que se constitui pela diferença entre os valores de compra e de venda e não, como é a regra, pelo valor da contraprestação. Manter as regras atuais poderia resultar numa diminuição drástica de tributação do tipo de bens abrangidos por este regime especial, já que além de sofrerem uma tributação a taxa reduzida, aplicar-se-ia a uma base inferior e não pelo valor, como dizia há pouco, da contraprestação. Com as alterações agora introduzidas, os revendedores destes bens, quando optem pela aplicação do regime, passam obrigatoriamente a ter que aplicar a taxa normal de IVA e não a taxa de IVA reduzida. Por outro lado, a aquisição ou importação de objetos de arte à taxa reduzida de IVA impede, na sua revenda, que possa ser aplicado o regime da margem. Portanto, as alterações nesta matéria, introduzidas pela diretiva que se visa transpor, visam, no essencial, evitar potenciais distorções de concorrência. Esta proposta decorre da obrigação de Portugal transpor para o ordenamento jurídico nacional uma diretiva europeia. Transposição essa que devia ter iniciado a produção dos seus efeitos em 1 de janeiro deste ano. Razão pela qual urge, sem mais demoras, aprovar esta proposta de lei, evitando desse modo qualquer potencial contencioso com as instâncias europeias. Assim, o Governo espera e conta que esta iniciativa possa merecer o apoio e a aprovação desta Assembleia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado, para um pedido de esclarecimento. Peço desculpa, Sra. Secretária de Estado, tem aqui 3 pedidos de esclarecimento. Como é que quer responder?
Conjunto?
Muito obrigado. Tem então a palavra a Sra. Deputada Luísa Ariosa, do Chega. Sra. Deputada, tem 2 minutos, faz favor.
Bem, na verdade...
Peço desculpa, Sr. Presidente, e também aos Srs. Deputados. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Em sede de comissão da COF, na discussão do Orçamento de Estado 25, na audição com o bastonário dos médicos veterinários, o Dr. Pedro Fabrica, o PSD prometeu que iria satisfazer as pretensões da Ordem. Disse a tudo que sim. E não cumpriu a palavra e, por isso, palavra dada não foi honrada. E chumbaram a proposta do Chega no Orçamento de Estado de 2025 para a descida do IVA dos atos médico-veterinários. O PS absteve-se, tendo sido mais uma vez a muleta do PSD. O LIVRE também se juntou à festa e, numa cegueira ideológica, absteve-se. A proposta do Partido Chega não foi aprovada e o IVA dos atos médico-veterinários não desceu para os 13% neste Orçamento de Estado. Vergonha! As esquerdas, quer as mais ou menos radicais, quer as mais fofinhas, não entenderam nem querem entender as mudanças que estão a acontecer no mundo. O Chega, sem cegueira ideológica, olha para o que é melhor para as populações e aprova, vindo de qualquer partido, os projetos de lei que sejam bons para os portugueses, indo ao encontro das aspirações e necessidades das populações, também no que diz respeito à diminuição dos impostos. Só com baixa dos impostos a economia pode crescer. Não podemos ter um país evoluído com impostos altos e salários de terceiro mundo. Senhor Ministro, quando é que o Governo pensa acompanhar a proposta do Chega para baixar os impostos nos atos médico-veterinários, passando o IVA para os 13%? Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Alberto Fonseca. Um pedido de esclarecimento tem a palavra o Sr. Deputado Alberto Fonseca, do Partido Social Democrata. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Por estes dias parece que vivemos num mundo ao contrário. Vemos aqueles que são os autoproclamados combatentes da bandidagem a querer limpar Portugal serem acusados de crimes. Vemos os radicais feministas e defensores dos direitos laborais serem acusados de atropelar os direitos das mulheres.
Senhores deputados, senhores deputados, senhor deputado, senhores deputados, será que vou ter que interromper a sessão? Senhor deputado Alberto Fonseca, pode retomar a palavra, se faz favor. Espero, meus senhores. Faz favor, Sr. Deputado. Espero que os senhores deputados saibam respeitar quem está a falar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei o que ofende, as bancadas estão um pouco mais exaltadas neste momento. O que eu diz não é mais do que aquilo que tem acontecido nos últimos dias. E, como dizia, parece que vivemos num mundo ao contrário, em que temos os autoproclamados combatentes da bandidagem serem acusados de crimes. Temos aqueles que são os radicais, feministas e defensores.
Senhor deputado, agradecia que não houvesse aqui, que mantenham o cerco, não insultem ninguém, aqui não há insultos, isto não é propriamente um estádio de futebol, agradecia que respeitassem o Parlamento e esta sala de sessões, de um lado e do outro. Faz-vos, Sr. Deputado.